Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Essa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Começa agora o programa Talento em Foco, idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotz. E também, né, na edição de hoje, a gente fala também sobre dependência química nas organizações, possibilidades e vantagens de uma vida de sobriedade. E na edição de hoje recebemos o Marco Antônio Andrade, ele que é especialista em desenvolvimento humano e também palestrante. Seja bem-vindo!
Marco, que alegria ter você aqui conosco, tratando de um tema tão sensível, mas tão importante, e que, assim, a questão toda deste tema no mercado de trabalho. Nós estamos, então, aqui, além de ser, né, palestrante, o Marco Antônio de Andrade, ele é doutorando em educação, ele é mestre em governança e sustentabilidade, e ele tem especialização em gestão da qualidade, liderança e coaching, e eu tive a oportunidade de ser, o Marco, ele foi o meu gestor em uma das instituições em que eu tive o prazer de trabalhar, e exatamente quando a pessoa ela está num papel de liderança, que nós conseguimos ver a vibra e a adição dessa pessoa. E é por isso que eu tenho muita alegria de trazer o Marco Antônio aqui no Talento em Foco para conversar conosco sobre um problema, uma situação, e que muitas vezes as pessoas colocam, varrem para debaixo do tapete, que é a questão do alcoolismo e as organizações. Marco Antônio, seja muito bem-vindo aqui no Talento em Foco, meu amigo querido.
Também eu agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com você, né, Érica? Como você falou, a gente trabalhou junto numa instituição.
Ai, eu acho que deu uma caidinha aqui. Já volta. A conexão aqui para mim, ela está bastante instável também, sabe? Aí, você caiu, Marco, mas como você está de volta?
Vamos lá. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Novamente eu comento que a Érica, eu tive muita felicidade de poder trabalhar com ela numa instituição, e ela me ajudava muito na questão de relacionamento que a gente tem, né, com professores, com alunos. Então, a Érica, às vezes, sentava ali comigo na coordenação e a gente ficava ali, né, conversando, ela me escutando e fazendo um coaching comigo ali de vez em quando, né, Érica?
Era muito bom.
Era muito bom. E
Você
esse
me
assunto que
ouve
você está aqui.
Direitinho?
Estou escutando. Vocês estão me escutando? Está ruim?
Não, perfeitamente.
Perfeito.
A palavra é sua, Marco.
Então vamos lá. O que você falou, isso está bem, bem enraizado mesmo na questão. Eu vou falar das organizações, né, que nós temos hoje em dia, das empresas, e a gente, de certa forma, a gente varre para baixo do tapete mesmo o problema, tanto da dependência do alcoolismo, quanto da dependência química, né? É um problema sério ainda em nossa sociedade, podia dizer que mundialmente falando, ele é um problema sério, e que, como o foco aqui na Uninter, nessa rádio, é a gente poder trabalhar a questão da gestão, ela vai impactar, né, em indicadores, na questão da produtividade, na questão da lucratividade, ela vai impactar no turnover, ela vai impactar na questão do clima organizacional, mas o que mais me chama atenção é porque ela vai impactar na questão dos relacionamentos que existem entre as pessoas, né? Eu dou aula ainda hoje de Teoria Geral da Administração, e sempre quando eu comento com os alunos da Escola das Relações Humanas, que começou lá com Elton Mayo, né? Da Escola Comportamentalista, né? Que trabalha a ideia de estudar o comportamento das pessoas dentro das organizações para conseguir chegar num resultado melhor. Eu falo assim que ali a gente consegue perceber a importância de um relacionamento, porque é através do relacionamento que a gente consegue fazer com que a produtividade aconteça, né? Que os objetivos de qualquer organização aconteçam. Quando o nosso recurso, que é o recurso humano, ele tem um problema sério, e esse recurso não quer comentar, isso vai impactar no relacionamento. E se impacta no relacionamento, automaticamente isso vai impactar também na produtividade dentro das organizações. Então é um problema de todo mundo, né, Érica? É um problema tanto das empresas, das organizações, quanto da questão da família e também da sociedade. Estão me escutando? Conseguiram escutar?
Sim, opa, sim. A professora acabou caindo na internet, mas a gente prossegue aqui. Daqui a pouco a professora já volta. Então, a gente trouxe esse tema hoje para abordar. Então, o Marco Antônio, ele tem um livro publicado. Fala para a gente como que você teve esse início, né? Como que teve a ideia aí de produzir esse livro sobre esse tema.
Ótimo. Então, vamos lá. Eu estou nessa área, na área acadêmica, né? Mas eu tive uma experiência muito... eu diria que, no começo, negativa, mas depois ela acabou sendo positiva, que foi a experiência de ser codependente do meu pai. Meu pai, 30 anos de dependência alcoólica, foi uma experiência muito difícil na família. Quem tem esse problema e que está nos escutando sabe do que eu estou falando. Nunca é fácil a gente ter alguém da família com problemas de dependência química, sobretudo da questão do álcool, né? E o meu pai foi alcoólatra e isso assim, impactou muito na minha vida pessoal, na nossa vida familiar. A nossa família teve que se separar, enfim, por conta do alcoolismo. E aí a gente tinha duas saídas, né, Evandro? Assim, ou você tenta realmente encarar o problema de frente, ou você vai viver a tua vida e, enfim. Ou a gente faz um equilíbrio das duas coisas, né? Então eu resolvi lutar com meu pai. A gente participou de muito tempo de salas de Alcoólicos Anônimos. A gente conseguiu estar desenvolver algumas possibilidades de ele conseguir parar. E a gente conseguiu, depois de um tempo. Hoje faz 25 anos que meu pai está em sobriedade, mas é só por hoje, como a gente sempre fala, né, nas salas de Alcoólicos Anônimos. E aí, diante dessa experiência que eu tive, eu pensei em ajudar algumas pessoas que também passam por isso. Já passando pelo filtro da minha experiência como gestor, como professor, né, com toda a gama de experiência que eu tenho academicamente também falando, eu tentei trabalhar isso de uma forma mais objetiva para poder realmente levar um pouco de luz a algumas pessoas que estão passando por esse problema também.
Para a gente falar, né, você estava falando um pouco, principalmente ali sobre a Escola de Relações Humanas, né, voltando lá no Altmaier, falando um pouco sobre a teoria comportamental. Como que isso afeta, né, como que essa questão afeta a produtividade nas organizações?
Então, é bem interessante isso, né? Eu sempre brinco com os alunos em sala. Quando a gente pega a teoria geral da administração, que a gente começa a olhar lá a teoria clássica, né, que envolveu lá Taylor, Fayol, Weber, que vem trabalhar a racionalidade, vem trabalhar a questão da estrutura, né, e dos processos, parece que só aquilo daria resultado para conseguir uma boa lucratividade, uma boa produtividade nas empresas. Aí surge a Escola das Relações Humanas, com Elton Mayo, e que fala o seguinte: olha, não é só olhar para esses recursos materiais e financeiros, tem que olhar para o recurso humano. É através dele que a gente vai conseguir chegar a alguns resultados. E aí depois vem uma outra escola, né, que é a teoria comportamental, que vem estudar o comportamento, sobretudo a questão da motivação, e que diz o seguinte, né, qualquer relacionamento ele só consegue ser bem trabalhado se a gente conseguir entender o comportamento das pessoas, senão vai dar muito conflito. Então a escola comportamentalista, ela vem trabalhar essa questão de o que nos motiva, o que faz com que eu fique melhor, né, onde eu estou trabalhando, afinal eu fico 8 horas dando um trabalho, né, junto com as pessoas. O que faz com que eu fique mais alegre? O que faz com que eu tenha mais atenção no que eu estou fazendo? Porque isso vai impactar no clima organizacional e automaticamente assim impacta na questão da produtividade, de um produto melhor, de um serviço melhor, e que isso vai impactar lá no cliente final também, ele vai perceber isso. Então a importância da questão dos relacionamentos e do comportamento é justamente por isso, porque vai trazer resultados positivos. Quando eu tenho algum problema aqui na minha organização e que impacta no comportamento das pessoas e automaticamente no relacionamento, isso vai trazer problemas. Vai impactar na produtividade e vai automaticamente, né, trazer problemas lá para o cliente final.
E também, para a gente falar de mais um recurso humano, ele trabalha com uma forma estratégica, né, nos indicadores da empresa, né? Como que isso influencia, né, o clima organizacional, por exemplo, diante dessa situação?
É bem legal você comentar isso, né? Porque a gente pensa, assim, eu sempre penso assim, são dois indicadores assim, de extrema importância para qualquer empresa, para qualquer organização, para perceber por que, de repente, a produtividade não está tão, tão boa e, sobretudo, a questão da lucratividade. Quando você olha o clima organizacional e ele está com um indicador bom, e você olha o turnover, ele está com um indicador baixo, a gente consegue perceber que aí as coisas estão andando como tem que andar, né? Mas se você olha o clima organizacional, né, com um indicador muito baixo e o turnover com um indicador muito alto, aí a gente pode perceber que está um problema muito sério dentro da organização e nós temos que tentar entender por que isso. Né? E quando a gente começa a buscar, e eu trabalho como consultor também, todos que estão escutando a gente, que trabalham como consultoria ou estão dentro das organizações, sabe, quando a gente começa a pesquisar, né, olhar mais profundamente a questão desses indicadores, a gente vai perceber que o grande problema são as pessoas, são os recursos humanos. Seja na questão estratégica, seja na questão tática, ou seja na questão operacional, né? Ou seja, os diretores, que talvez a comunicação não esteja dando muito certo ali para chegar para os gerentes, ou então os gerentes que não estão conseguindo conversar direito com os supervisores e não está chegando até o recurso que está, humano que está lá embaixo trabalhando na questão mais básica, né, mais operacional. Se existe ruído aí, e esse ruído pode ser através de uma rádio peão que está acontecendo dentro da empresa, né, ou seja, uma comunicação que está dando errada, ou uma liderança que talvez não esteja conseguindo trabalhar de forma bem coerente com os seus liderados, ou o pessoal da operação mesmo, né, que ali tem alguns problemas de comportamento, de relacionamento, que estejam impactando, né, diretamente ali na questão do processo, e isso está esbarrando também lá na questão do cliente final. Dentro disso tudo, né, Ivan, envolve a questão aí também da própria dependência, que se tem alguma coisa ali, seja um líder, né, que está tendo esse problema sério ali com ele, seja alguém da operação, do operacional que está ali também trabalhando, às vezes as pessoas não querem falar isso, mas vai impactar na questão dos relacionamentos, né?
E aí a gente entra também mais um tema justamente que impacta também, né? A gente tem aí a sobriedade versus o comportamento, né? Qual é o impacto, né? Tanto para a pessoa e também no ambiente de trabalho para quem é dependente químico, né? A gente tem algumas situações, né? Então, se o Marco puder comentar um pouco, porque tem um impacto, né? Principalmente aí no ambiente de trabalho, questões trabalhistas que envolvem, né, toda essa questão.
Exatamente. Quando eu fiz o livrinho aqui, o Busca e Conquista da Sobriedade, eu pensei também justamente nessa questão da importância da sobriedade, né? Então, a gente, quando não tá fazendo, assim, uso de nenhum tipo de medicamento, né, de drogas, de álcool, alguma coisa que deturpe muito a nossa consciência, a gente levando a nossa vida com sobriedade, mesmo assim nós temos problemas, né, Ivan? Vai dar problema, a gente tem que tentar resolver algumas coisas, nem sempre é fácil conseguir chegar alguns resultados que a gente queira, mas quando a gente está com a cabeça mais cheia de deturpada, de alguma forma, né, aí os problemas podem acontecer mais ainda, né, os problemas eles parecem que dobram um pouquinho mais. Então, se você me pergunta a importância da sobriedade, ela é assim, de suma importância, né. Se você pega ali uma análise dos acidentes de trabalho que acontecem, né? Então você pega lá a CIPA das empresas, as semanas da CIPAT, né, quando a gente às vezes tá atuando ali com eles, você vê nas indústrias, né, como é importante a pessoa ter atenção plena do que ela está fazendo ali, enquanto qualquer tipo de processo, e sobretudo os processos que envolvam máquinas, maquinário que possa dar algum tipo de acidente, né? Então, quando eu não tenho uma atenção mais plena do que eu estou fazendo, isso pode trazer problemas sérios para a organização, né? Na questão da indústria, né? Na questão do serviço, por exemplo, que está atendendo diretamente ali o público, né, que está ali conversando com os clientes, quanto mais a pessoa tiver consciência do que ela tem que fazer, né, dos procedimentos que ela tem que estar atuando, no sentido de ter uma informação mais clara para o cliente, se ele não tem isso vai trazer problemas também para a empresa. Eu sempre brinco com os alunos assim, né, com as pessoas que a gente conversa. O que dá mais problema hoje em dia nas organizações, né? Produto ou serviço? E aí, pô, todo mundo fala que é serviço, porque quando eu pergunto, mas por que vocês acham que é serviço, né? Porque serviço passa pelas pessoas, é atendimento, eu tenho que estar conversando, me relacionando com as pessoas. Se eu não tenho a sobriedade, se falta um pouco dessa... Se eu estou com a mente um pouco deturpada nesse momento, isso vai trazer problemas. E aí nós temos uma coisa bem séria, né, Evandro? Porque, assim, qualquer tipo de produto ou serviço, qualquer empresa, ela vai ter lá no finalzinho da ponta dela alguém tendo que vender o produto ou serviço, alguém tendo que atender. Então, olha a importância da sobriedade ali, né? Para eu poder fazer um bom treinamento, para eu poder conseguir conversar de forma clara, para eu poder conseguir passar, né, a importância desse cliente para a empresa, para a organização. Então, quanto mais a gente busca a ideia da sobriedade, mais isso traz vantagens para a organização, para a empresa e para a vida de todo mundo, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande da venda de tanto drogas lícitas quanto ilícitas, né? E quando eu falo drogas ilícitas, estou falando de medicamentos, não só das tradicionais que existem, mas de todo e qualquer tipo de drogas que existem hoje em dia. Então, está aumentando um pouco isso. Nós temos aí algumas pesquisas que indicam que está complicado, sobretudo a questão do álcool, e isso vem impactando nas organizações, né? É atraso que acontece, acidentes que acontecem de trajeto, é acidente que acontece dentro da empresa, é brigas, né, que acontece lá por conta de relacionamento, tudo voltado à ideia também dessa falta de sobriedade.
E também abordando mais uma temática, além de falar agora, né, como a gente comentou sobre esse aspecto da diminuição da motivação, os afastamentos do INSS, o surgimento de conflitos e também os acidentes de trabalho, assim como afetam lá no atendimento final, né, como o Marco falou. E agora a gente pode pensar um pouco falando nas diferentes possibilidades de ajuda nas organizações e seus colaboradores dependentes. Como buscar ajuda? O Recursos Humanos tem um papel principal nesse trabalho? Os líderes do setor devem estar atentos para pensar em soluções, né, para tentar resolver esse problema, né? Como é que seria, né? Tanto a liderança, Recursos Humanos, né? Quais áreas da empresa podem ajudar de fato? E depois a gente pode falar em possíveis canais ou locais, né, que podem ajudar, né, também fazer esse atendimento.
Você está tocando num ponto essencial, né, nesse nosso bate-papo, né? Porque a empresa, a organização, ela tem um papel também social muito grande, né, na nossa sociedade. E eu tenho duas histórias para contar bem rapidinho, e elas acho que conseguem exemplificar bastante aí o que a gente está tentando chegar aqui. Uma é um banco chamado Banco Regional do Extremo Sul, BRDE. Eu soube minha esposa, ela passou como concursada nesse banco, né? E quando ela entrou, um funcionário deles lá estava sendo afastado, mas não afastado porque, enfim, por uma advertência, alguma coisa assim, não. Ele era alcoólatra, né? Ele teve um problema sério de alcoolismo, mas ele produzia muito bem. E aí o Recursos Humanos buscou, através de uma assistente social, para conversar com ele. Foi um papo bem difícil para conversar com ele. Foi assim, minha esposa entrou na semana ela pegou todo esse problema que estava acontecendo lá dentro dessa instituição, né, do BRDE. E aí eles conseguiram convencer esse rapaz a fazer um tratamento, aí para uma clínica de recuperação. O recurso, através da assistência social, né, o Recursos Humanos conseguiu também trabalhar a ideia de que ele fizesse um acompanhamento depois em um grupo de ajuda, né. Ele ficou no Narcóticos Anônimos, ele ficou, não ficou nem no AA. Daí se descobriu-se, através dessa conversa com o RH, que ele também fazia uso de outras drogas, e conseguiram recuperar esse rapaz, né? Então ele voltou, ele ficou 6 meses afastado, fazendo um tratamento. Então a empresa não ficou isenta do que ela estava, da responsabilidade dela também perante esse funcionário. Estamos falando aqui de uma empresa pública, né? Então um concursado, que é um pouco diferente. Agora nós podemos pegar o pessoal de uma Volkswagen, né, de uma Renault, por exemplo, da vida, que tem ali também um papel fundamental, porque tem muita gente na operação. Tem gente, muita gente lá na pintura, que tem que estar desenvolvendo a questão da produção mesmo deles lá. E eu não esqueço de uma vez que eu fui fazer uma palestra e teve um rapaz que comentou como acontece o uso de substâncias do pessoal que está lá trabalhando no terceiro turno lá da empresa. Então, nós lá trabalhamos em turnos, né? Então, tem um turno que seria o turno da madrugada, que ficam lá trabalhando. Então, ali, muita gente quer ir trabalhar nesse turno porque ganha um pouquinho mais com essa questão aí de, né, tá fazendo à noite. Então, tem essas algumas questões que acabam deixando o salário um pouco mais atraente. Mas as pessoas não estão acostumadas a lidar com sono. Então, começa ali a usar algumas coisas para tentar produzir um pouquinho mais. E o que começa para tentar ajudar essa pessoa acaba atrapalhando muito. Então, essas empresas já conseguem perceber isso impacta na produtividade. Então, ali se atua também a ideia de um assistente social, juntamente com Recursos Humanos, e sobretudo aqui o papel da liderança, né? Então, do supervisor, né, que está diretamente ali com a equipe, do gerente, que dali também conversando, que está percebendo como é que está funcionando isso tudo, para poder mapear mesmo. Olha, se um rapaz que estava com uma produção boa, estava indo bem, e de uma hora para outra começa a dar uma balançada, começa a perder um pouco essa pegada muito boa que ele tinha na produção, o que está acontecendo? Né? Aí a ideia, então, a tua pergunta aqui, né, que questiona a ideia das empresas, organizações, tem como a ideia de um assistente social, né, atrelado à ideia de um Recursos Humanos e também atrelado à ideia de uma liderança muito atuante e próxima da equipe, isso pode trazer resultados muito assim interessantes, né, que vão impactar na vida dos seus colaboradores E não tem como a gente não pensar que isso vai também impactar na vida de uma família, né, Ivan? Que vai estar lá também, que, poxa, dando graças a Deus que, de repente, a empresa conseguiu perceber um problema e talvez esse pai de família, ou então, enfim, esse filho, não escutava ninguém de casa, mas quando a empresa vem conversar com ele e faz com que ele acorde para isso, talvez isso impacte de maneira muito positiva aí dentro da nossa sociedade.
E também aproveitando também o Marco, que é autor, autor desse livro que a gente citou, hoje, né? O que você traz nesse livro, além de compartilhar uma experiência, né, uma experiência pessoal, mas também ele dá dicas de como, de como procurar tratamento, de como se recuperar, né, diante dessa situação? Como é que seria? Fala um pouco mais, Marco.
Bacana, mano. Vamos lá. Eu queria dar duas dicas, né? Uma é, primeiro, para os codependentes, né? Para quem a gente chama de codependente, é a pessoa que está vivendo junto com a pessoa que é usuária de drogas, usuária de, seja de álcool, de outras drogas. Se você é filho, se você é esposa, se você é marido, se você é amiga, companheiro, vocês não podem deixar de viver a vida de vocês, tá? Mostrar amor para essa pessoa, para o dependente químico, né? Mostrar que você está disponível para poder ajudá-lo. Até a pessoa realmente entender que ela está com um problema, isso não é fácil. Então, a gente tem um programa chamado Os 12 Passos dentro do Alcoólicos Anônimos, mas também é utilizado isso no Narcóticos Anônimos, nas reuniões de amor exigente que existem em todo o Brasil hoje em dia. Os 12 Passos, o primeiro passo, Evandro, é assim, né? É admitir que eu sou impotente perante a droga que eu estou usando, né? Seja álcool, seja qualquer outro tipo de droga. Até cair essa consciência é difícil para a pessoa. Então, o codependente que está em volta, em torno dessa pessoa, ele tem que oferecer ajuda, mas ele não pode deixar de viver a vida dele. Demorei para conseguir entender isso. Muitos dos meus objetivos eu demorei um pouquinho mais para conseguir alcançar, porque eu fiquei totalmente ali dependente do dependente, né? Eu olhava muito, eu comecei a ter trejeitos, problemas do que acontecia com meu pai, porque eu não conseguia viver a minha vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, viva a sua vida, busque os seus objetivos e ofereça sempre a sua mão, né, o seu amor, a sua ajuda para aquele dependente químico. A partir do momento que essa pessoa perceba, e é só ele que pode fazer isso, tá, gente? Não existe outra alternativa, a gente não consegue convencer ninguém, é a pessoa que tem que entender isso. A partir do momento que essa pessoa perceba realmente que ela é impotente, que ela precisa de ajuda, aí você pode oferecer realmente essa mão e levá-la. Ou, para começar, as reuniões dentro de um Alcoólicos Anônimos, dentro de um Narcóticos Anônimos, dentro de equipes de amor exigente, hoje em dia tem muita possibilidade, até na questão remota mesmo. E dependendo do grau da dependência dessa pessoa, talvez ela precise passar por uma clínica de recuperação. Quem tem dinheiro, quem tem um convênio médico hoje em dia consegue. Quem não tem dinheiro hoje em dia e não tem condições, existem as comunidades terapêuticas, que elas são feitas para as pessoas que não têm condições mesmo e passa pela questão também de um posto de saúde do SUS. Tem muita gente que não sabe disso. Então, vale a pena você que está escutando entender que existe essa possibilidade. Mas perceba assim que você tem que primeiro fazer com que a pessoa entenda, né? Então, é só ela entendendo primeiro o dependente para ele conseguir dar esse primeiro passo. Muito amor, né? Muita paciência, mas não deixa de viver a sua vida, porque realmente é uma coisa difícil e complicada para a gente conseguir alcançar, né? Mas tem possibilidade, Evandro. Existe possibilidade, sim.
Sim, até reforçando, né, essa primeira frase, né, a questão a de... Né? Isso, então é uma coisa, é aquela ideia de viver um dia por vez, né, então é mais ou menos isso, desses passos, né, então eu vivo um dia de cada vez, né, então é uma das palavras aí. Além da prece, da meditação, são vários passos.
A possibilidade é linda, é verdade.
Daí, então, para a gente abordar então, mais um pouquinho para falar desse assunto, a gente fala então como que a gente pode atrelar, né, esses 12 passos, né, e como que pode ajudar nas organizações e, consequentemente, né, que é o fator principal, os colaboradores, né, e as relações humanas, né, nesse aspecto comportamental. Aí você deixa esse recado final, né, como que o livro contribui, né, tanto para o lado pessoal, mas também atrelando o ambiente organizacional.
Exatamente. Os 12 passos, né, Ivan? Quando eu tive acesso a eles, quando eu consegui entender e internalizar mais os 12 passos, eu percebi que isso não é só para quem é dependente de drogas lícitas e ilícitas, né? Ele é muito bom para todos nós enquanto seres humanos, né? Porque ele nos faz perceber a importância do hoje, do agora, sem deixar, né, de a gente pensar em ter sonhos e objetivos. Todos nós temos nossos sonhos, todos nós temos os nossos objetivos, nós queremos alcançar muitas coisas em nossa vida, mas a gente não pode esquecer que o ontem, né, e o amanhã a gente não tem na mão, o que a gente tem é o hoje, é o agora. Então, os 12 passos, ele traz essa coisa muito forte, você olhar o agora, que você tem agora, e conseguir hoje fazer aquilo que você precisa ser, né, enfim, levantar a bunda da cadeira e realmente buscar possibilidades um pouco melhores para você conseguir fazer alguma coisa. Quando você joga isso para as organizações, olha como é interessante, né? Porque você tem metas diárias também para fazer. Tem as metas que são semanais, que são mensais, mas se eu não conseguir partir dessa meta diária, eu não vou conseguir chegar em nenhuma meta. Então, os 12 passos, ele traz muito essa questão que também impacta diretamente nas organizações, né? Faz essa questão do mindfulness, que as pessoas estão usando muito hoje, que é essa atenção plena que as pessoas desenvolvem. Não, eu tenho que ter essa atenção plena e não ficar viajando muito no amanhã e no ontem, né? Então, olhar o que eu estou fazendo agora. Se eu estou dando essa entrevista agora aqui com vocês, se eu estou conversando, eu tenho que ter essa atenção especificamente para vocês. Tenho que tentar trazer o máximo possível de mim para vocês aqui agora. Então, os 12 passos, ele traz muito isso há muitos anos atrás, já antes de vir essa pegada tão bonita hoje em dia que tem do mindfulness, né? Traz algumas questões mais pesadas, né? Então, por exemplo, o 8º passo dos 12 passos ali, ele fala em você buscar as pessoas que você fez mal, as pessoas que você teve algum tipo de rusga, ou aquelas pessoas que tiveram uma consequência muito forte perante o que você viveu, que você tem que se reconciliar com elas. Mas essa reconciliação não significa que você tem que ir lá e ficar amigo da pessoa, né? Não, é chegar e, olha, realmente eu fui errado, fiz algumas coisas que eram muito complicadas, e eu tô aqui admitindo os meus erros, então eu quero dizer para você que eu entendo hoje, que te prejudiquei demais e... Enfim, quando você faz isso, Evandro, é uma coisa libertadora, né? Porque daí você trabalha a reconciliação com você mesmo. E quando você tem uma pessoa que está bem com ela mesma, ela produz muito mais. Não vai dar tempo da gente poder falar sobre isso, talvez um outro papo, mas tem muitas pesquisas que falam, né? Quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela está bem com ela, ela produz mais. Porque ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe os objetivos que ela tem e ela sabe viver mais o hoje. Então, os 12 passos, ele realmente é libertador, ele traz essas questões que são muito bonitas da pessoa se encontrar e também se encontrar com todo o entorno, né, que ele prejudicou de alguma forma, né, com a dependência que ele teve. Então, as organizações têm essa possibilidade. Nós temos uma coisa muito séria hoje em dia, para a gente finalizar aqui, porque tem muitas clínicas de recuperação e muitas comunidades terapêuticas que trabalham muito a ideia de deixar a pessoa limpa, deixar a pessoa bem, mas um trabalho depois, né? Então a pessoa sai das clínicas, volta a trabalhar nas organizações, ter a vida dela, mas ela ainda não está bem, ela precisa trabalhar a cabeça dela, né? Então, quando a pessoa sai de uma clínica de recuperação, de uma comunidade terapêutica, ela tem que buscar uma continuidade no seu tratamento. Então, um AA, um Narcóticos Anônimos, um Amor Exigente. E eu, nesse livro, eu coloco o último projetinho que eu estou fazendo agora, que é justamente ajudar essas pessoas que estão saindo das clínicas. Então, como coaching, como mentoring, que a Erika, nossa amiga, conhece muito bem também, eu desenvolvi ali, com a minha vivência também, uma forma de tentar ajudar essas pessoas que, às vezes, não querem ir ainda para um grupo. Então, a gente faz um trabalho com eles para eles se encontrarem, desenvolver um objetivo factível de ser alcançado, de estar ali conversando e de tentar trabalhar o perdão e a reconciliação também, para eles conseguirem ter uma vida um pouco menos... com a probabilidade de repente ter uma recaída, porque isso vai impactar na questão negativa na empresa e também na sociedade.
Então, estamos agora aí terminando já a edição do Talento em Foco, né? Chegando aí quase aos 30 minutos já. A professora Erika teve, né? Passou rápido. A professora Erika teve uma queda de internet, né? Não conseguiu restabelecer por lá, mas...
Faz parte, né?
A gente está lidando com tecnologia, né? A gente, a todo momento.
Exatamente.
E então, na edição de hoje, a gente trouxe esse relato, né? A experiência do Marco Antônio, palestrante, né? Especialista em desenvolvimento humano, contribuindo aqui, né, sobre esse tema de hoje, da dependência química nas organizações, possibilidades e vantagens de uma vida de sobriedade. Então, a gente deixa... a mensagem hoje, né, de tentar sempre a saída, sempre a solução, né? E para que Exatamente. Desenvolva, né, tanto esse perfil de liderança para tentar identificar, né, a pessoa que está sofrendo com esse problema, e também o papel importante tanto do recursos humanos, a questão também das associações, né, digamos assim, que são os narcóticos anônimos, né, os alcoólicos anônimos, né, que são iniciativas que acabam atuando nessa área. Então, agradecer ao Marco Antônio Andrade, falando na edição de hoje do programa Talento e Foco. Marco, a gente te convida aí numa próxima edição para falar novamente sobre o tema.
Com certeza. E aqueles que tiveram um pouco de interesse aí, eu queria só deixar, né, se quiserem entrar lá no Busca e Conquista da Sobriedade, eu tenho a questão do Facebook, do Instagram e também o YouTube, que a gente está desenvolvendo muita coisa voltada a isso, sabe, para tentar realmente ajudar um pouquinho mais a sociedade.
Então, fica o convite do Marco Antônio, né, a gente se despede hoje, então, do programa Talento em Foco, né, o programa que vem para falar sobre um pouco do mercado de trabalho, um pouco de dicas, né, da área comportamental, né, e também das relações no mercado de trabalho, né, na edição de hoje do programa Talento em Foco. Obrigado, Marco Antônio, e até a próxima edição.
Eu agradeço.
E até a próxima edição do programa Talento em Foco. Um abraço. Tchau, tchau, Marco.
Um abraço, Evandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
Talento em Foco.